Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita. Hoje a gente está num momento especial. Olha só, com aquele cafezão, bom dia, boa tarde, boa noite, eu me chamo André Burgos e todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo fazendo essa consultoria gratuita para você, fazendo uma live, dando uma aula. E essa semana a gente está emendando aí. Desafio atrás de desafio. Deixa eu silenciar aqui, estou ouvindo meu retorno. Essa semana a gente está iniciando, conforme prometido, atendendo a pedidos, um desafio, mais um desafio de 7 dias numa dieta carnívora. Dieta carnívora, 7 dias. Essa é a consultoria gratuita de número 281 e o tema é mais carne, mais saúde. É porque não deu para colocar mais, mas seria quem come mais carne vive mais. Bora participar desse desafio? Para você que está caindo de paraquedas aqui, que está aqui ao vivo agora, me deixa aqui no comentário se som e imagem tá ok, porque na hora que eu fui iniciar aqui a contagem regressiva nem tocou, eu precisei já cair na live. Só me diz, som e imagem tá ok? Me dá o feedback aqui. Deixa eu ver aqui, a turma tá chegando. Som e imagem ok. Antes, deixa eu só ver aqui. Me dá o feedback. Sua imagem está chegando aí direitinho. Bora lá. Eu me chamo André Burgos. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo para resolver o seu problema. Sabe aquela dúvida que te impede de conquistar ou reconquistar a saúde, autoestima, bem-estar, melhorar a composição física, tratar doenças como pré-diabetes, diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, controlando a ansiedade, compulsão, melhorando a saúde, sem dietas nem remédios, tratando a causa do problema, assim como provavelmente você já viu vários depoimentos de alunos e alunas minhas aqui, algumas delas eu trouxe até aqui para a gente fazer uma live, para eles relatarem como decidiram se salvar, entrando lá no programa Protagonista, ter acesso ao nosso acompanhamento e mentoria. Se você ainda não viu, fica calma, fica aqui, deixa tranquilo e acompanha. Olha só, deixa eu só honrar você que está aqui ao vivo. Luciano, bom dia a todos. Sidneia, Luciano, olha aqui, pela estrelinha você já consegue ver, né? Quem apoia e valoriza nosso trabalho aqui. O Luciano tá aqui, assinante membro do YouTube. A Sidneia também, assinante membro do YouTube. A Valdelene, aluna lá do programa Protagonista e do Atletas de Low Carb também. A Egila, bom dia, Egila. Egila, também aluna do Protagonista. Rafaela também tá junta. Bom dia, Rafaela. Assinante membro, apoia e valoriza nosso trabalho aqui no YouTube. Grande Valmir, Valmir, nosso embaixador, Valmir. Embaixador, porque aluno do protagonista tem uma história incrível de saúde. A gente já comentou em outras lives aqui, né, Valmir? E apoia nosso trabalho aqui também no YouTube. Helenice, bom dia. O Akali, Akali é assinante membro do YouTube. Também apoia e valoriza nosso trabalho aqui. Bom dia, bom dia. Iniciei ontem já. Para ver como meu corpo vai reagindo, estou muito feliz. Começou ontem, desafio de 7 dias na carnívora. Fica aqui que a gente vai explicar como vai ser essa semana, tá? Celina, bom dia, Celina. Assinante membro não, aluna do protagonista. Amanhã tem mentoria, inclusive. Quem entra no protagonista ganha como brinde minhas mentorias. Não tem brincadeira não, a gente vai para cima, né? Acompanhar de perto quem quer esse acompanhamento. Rosane Gomes César Marques, assinante membro aqui do YouTube. Bom dia, Rosane. Andréia Lessa, a Andréia também apoia e valoriza nosso trabalho. Bom dia. Deise Mara Barcelos, também. Bom dia, assinante membro aqui. Regina, bom dia, assinante membro, seja bem-vinda. A Domênica, aluna do programa Protagonista, também apoia nosso trabalho. Marlene Silva, bom dia. Lucilena, também assinante membro, apoia nosso trabalho aqui. Mienezio, bom dia. Ariane, Ariane é assinante do YouTube, do Instagram, apoia nosso trabalho lá. O conteúdo é o mesmo, tá? YouTube, Instagram, na área de membros, cursos e materiais exclusivos. Regina Lúcia, bom dia. Flávia Dias Faria, advogada, bom dia, Flávia. Marcos, bom dia. Olha o Luciano aí, ok, som, imagem, ok, tá tudo ok, ótimo. Na hora de iniciar aqui, enfim, não consegui tocar. O vídeo de contagem, vocês viram, né? Ficou um pouco escuro, mas enfim, vamos na hora, vamos fazendo. Edson, Guten Morgen, Edson. É o Edson do protagonista que mora na Alemanha? Será que é ele? DS, bom dia, DS, aluna lá do protagonista, tá sumida, né, DS? Tenho sentido sua falta, DS. Andresa, bom dia, DS, bom dia, ótimo. Valdirene, também aluna do protagonista, bora lá pro desafio. Imagem ótima, ótimo, ok, Valdirene. Marilda, bom dia, tudo ótimo por aqui. Marilda também assinante membro aqui do YouTube. Apoia, valoriza nosso trabalho e tem acesso a cursos pelo valor simbólico de centavos, que é aqui, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube. Centavos por dia. Maria Rejane Melo, ótimo. Sátiro. Sátiro, bom dia, André. Ontem adquiri o método protagonista. Seja muito bem-vindo, Sátiro. Espero alcançar meus objetivos de emagrecimento. Seja bem-vindo, inclusive, Sátiro. Você deve ter visto. Quem entra lá no programa protagonista já tem acesso a um material fantástico completo. Trabalha cabeça, coração, alimentação, emagrecimento sem dieta, sem comer pouco para recuperar a saúde metabólica. No entanto, como ainda tem vaga, quem entra no programa protagonista ganha como bônus as mentorias. Ou seja, toda semana a gente se reúne para que eu converse com cada um. Então amanhã, fica tranquilo que você vai receber no seu e-mail, Sátiro. Ah, o link tá? De meio-dia eu mando um e-mail com o link da nossa reunião pelo Zoom e de 7 da noite. Seja bem-vindo, a jornada está só começando. Inclusive, eu recebi um feedback, olha só, deixa eu aproveitar. Vocês que acompanham aqui, têm acompanhado a nossa trajetória aqui, as lives recentemente, têm conhecido já alguns alunos lá do protagonista. Olha só, a Gisele. A Gisele me mandou, todo domingo, domingo ela manda feedback. Cadê? Ontem. Bom dia, André, fechando hoje, 12ª semana. Olha só. 12 semanas. 3 meses, emagreceu 15 quilos. Ela entrou lá no programa protagonista com 79.850. Ontem ela me mandou com 64 kg 550. 15 quilos e 300. A Gisele, eu não sei se a Gisele está aí. Ela sempre estava marcando presença aqui também. A Gisele eliminou 15 quilos em 3 meses, sem comer pouco, sem passar fome e sem exercícios, tá? Olha só, deixa eu só ver aqui. Fechando por mês. Ela mandou aqui. Olha só, o quanto ela emagreceu por mês. Cadê? Ela me mandou na mesma mensagem. Ó. Fechando por mês. O primeiro mês embaixo, ela emagreceu quase 7 quilos. 6 quilos 950. Cadê? O segundo mês, 5 quilos e 50. E o último mês agora, 3 kg e 300. E é natural, você que é meu aluno sabe de cor, a gente ensina lá como acelerar o emagrecimento, mas é natural, no começo, o emagrecimento acontecer mais rápido. Quanto maior o sobrepeso, mais se emagrece mais rápido no começo. Ao passar do tempo, o emagrecimento vai ficando mais lento à medida que a gente vai chegando próximo ao peso ideal. O emagrecimento vai ficando mais lento, mas continua simples. Não precisa comer pouco nem passar fome. Gisele. Uma salva de palmas para Gisele. Andreia Lessa. Ok, o feedback sobre sua imagem. Ótimo. Bora lá. Regina. Rosane Gomes, tudo ok? Carlas. Carla Signoretti. Também tá no protagonista, né, Carla? Amanhã tem mentoria. Deise Barcelos. Ótimo feedback. Olha a Celina também, né? O protagonista, o programa protagonista é excelente. Lembrando que amanhã tem mentoria e que é super importante para todos nós. Tem brincadeira não, a gente vai para cima. Já há alguns anos que eu dou como brinde as mentorias. Faço questão de estar próximo, lado a lado, a quem quer esse acompanhamento. Comecei ontem também. Excelente o trabalho do André. Ô, Valderene, muito obrigado. O Valderene também está no protagonista, né? Guten Morgen. Olha aí, sou eu mesmo. Grande Edson. DS, por aqui consigo conectar a TV para não perder nada. Aula voltando ao foco. Show de bola. Bom dia a todos. Nereu, assinante aqui, apoia nosso trabalho no YouTube. Meire, tá aqui também. Bora lá. Vamos começar. Inclusive, eu atrasei aqui uns 5, 7 minutinhos, porque eu deixei os filhos na escola. Fui no supermercado adiantar uma parte das carnes. A gente vai falar já já sobre esse desafio. E eu encontrei uma cilada, uma roubada. Tá aqui, ó. Mais uma bebida proteica. Eu cobri aqui a marca, tá? E se der tempo, der tudo certo aqui, a gente comenta aqui no final, tá? Mostrando mais ciladas e armadilhas no quadro que você já conhece. dando close, tá? Fica esperto aqui. André, que bacana! Como funciona essa sua consultoria gratuita? Olha só, todo dia, alguns anos, inclusive em março agora, passou até batido aqui, fez um ano que a gente está nesse formato aqui. Lives YouTube e Instagram simultâneos, e em seguida a gente vai para o podcast. Mas no ano passado a gente começou esse formato aqui agora, há um ano. Mas antes de iniciar esse formato, eu já fazia as lives no Instagram há cerca de 2 anos e pouquinho, tá? Lives diárias, todo dia, de segunda a sexta-feira. Atendendo a pedidos, boa parte das pessoas aqui prefere YouTube, outras pessoas, inclusive, algumas chegaram lá no programa protagonista pelo podcast, e a gente tenta chegar às pessoas trazendo conteúdo gratuito. Por isso a gente está sempre procurando melhorar aqui para trazer boa informação. André, que bacana, como funciona a consultoria gratuita? Como eu faço para participar? Vou te mostrar aqui agora. Cadê? Olha só. Aqui no meu perfil do Instagram. Cadê? Aqui. Tá vendo? Meu perfil do Instagram. Arroba André Burgos. Aproveita, chega aqui e segue. Se você estiver no YouTube, aproveita para assinar também, tá? Para acompanhar nosso trabalho. Tá no podcast, assina lá o canal para ser notificado sempre que tiver uma postagem nova e tem todo dia, né? De segunda a sexta-feira. Quando você seguir aqui no Instagram, você toca na minha foto e vai vir para os stories. Você vai ver que tem muita pergunta. Todo dia eu respondo caixinha de perguntas, todo dia. De domingo a domingo, faça chuva, faça sol, seja feriado ou não. E aí você vai passando, vai vendo as perguntas. É bom ver todas, porque talvez algumas dessas sejam suas dúvidas. E vai chegar aqui um momento que você vai ver uma caixinha de perguntas como essa. Basta você ter um pouquinho de boa vontade, vem aqui, coloca a sua pergunta, pronto. Eu escolho uma dessas perguntas para fazer o tema da consultoria gratuita. No caso dessa semana, a gente vai falar sobre a dieta carnívora. Uma semana, mais uma semana. A gente fez isso no ano passado, vamos fazer de novo agora. Tá, mas deixa a sua pergunta, porque no final aqui dessa live, dessa aula, dessa consultoria gratuita, eu vou responder todas as perguntas aqui, assim como eu faço sempre, tá? E tem várias perguntinhas aqui, tá bom? No final da consultoria gratuita, da live aqui, eu vou responder todas. Aproveita para seguir. A gente vai começar aqui agora, e a única coisa que eu peço, que eu faço, é aquele mesmo pedido, né? Da mesma forma como eu estou aqui há anos, doando meu tempo e meu conhecimento gratuitamente, sem segurar informação, trazendo artigos, estudos, protocolos, depoimentos de alunos, inclusive hoje eu vou mostrar alguns artigos aqui. Como eu estou aqui gratuitamente me doando pelo simples fato de te ajudar, a única coisa que eu peço em troca é compartilha. Se você também quer fazer parte desse movimento, quer apoiar nosso trabalho, quer ajudar a divulgar, salvar pessoas também, a única coisa que eu peço em troca é compartilha. Se você estiver no YouTube, você pode copiar o link, pode tocar no botão de compartilhar, já pode meter o dedo no like aí, porque quanto maior a interação e mais envolvimento, mais a plataforma entrega. Se você estiver no Instagram, você pode tocar aqui do lado direito, embaixo, tem um aviãozinho, você pode tocar lá, vai abrir sua janela de contatos e você compartilha. É só isso, tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários para a gente começar. DS, tudo ok? Maravilha? Helenice, André, na carnívora, o que pode comer no café da manhã? Vou explicar isso agora. Raquel, oi, gente. Bom dia, Raquel, aluna do protagonista também. Tá emagrecendo, simples, sem grande sacrifício, né, Raquel? Lutadora de jiu-jitsu, coração enorme de bom. Mas já vou antecipar aqui, Helenice. André, na carnívora, o que pode comer no café da manhã? Olha só. Deixa eu te mostrar aqui. Nem tinha planejado isso, mas aqui no Instagram tem um perfil. Eu comentei isso há algumas semanas. O Instagram me sugeriu um perfil. A gente fala muito sobre do ponto de vista ancestral, né? Os povos caçadores-coletores, nossos ancestrais. Por que a gente menciona isso? Porque a mesma genética que você tem, que eu tenho em relação à alimentação, foi desenvolvida baseada na história evolutiva. Existem povos da atualidade que vivem de caça e coleta. Olha só. Tem uma alimentação predominantemente carnívora. A nossa base de saúde é carne. E eu vou sugerir novamente aqui, ó. Hadza, que é um povo africano que, ao contrário do que aconteceu evolutivamente, né, os povos caçadores-coletores não tinham acesso à medicina e a saneamento. Por isso, muitas vezes, a mortalidade infantil era altíssima. E isso puxava a média de vida, não expectativa de vida, mas a média de vida para baixo. Hoje, alguns povos caçadores-coletores mantêm os mesmos hábitos, vivem de caça, basicamente caça carne, mas com acesso à medicina e saneamento. Logo, vivem muito melhor do que nós aqui. E olha só, tá aqui, ó. Asa. Fica aqui a dica, tá? Por que eu tô sugerindo isso? Olha só, se você não gosta de ver carne, caça, então nem veja. Mas aqui você consegue ver na atualidade como é o dia a dia dos povos caçadores-coletores. Tá aqui, ó. Alimentação predominantemente carnívora. E você não vai ver sobrepeso, obesidade. Você não vai descobrir aqui nenhum caso de pessoas, enfim, com doenças modernas, comuns, diabetes, hipertensão, estatose hepática, doenças tumorais, porque não tem acesso à comida de mentira, tá? Crianças, adultos, idosos, uma alimentação, eles têm nesse caso aqui uma alimentação, basicamente, a gente, pelo menos o que a gente vê aqui é muito macaco, caça macaco, come macaco, trata macaco. Na brasa, come assado, mal passado e por aí vai, mostra tratando. Enfim, se você tiver curiosidade para entender como funciona a alimentação humana natural, tá aqui um povo caçador-coletor da atualidade. Você não vai ver refrigerante, biscoito recheado nem salgadinho. Logo, você não vai ver diabetes, hipertensão, estetose hepática, obesidade. Tá bom? E aí, Helenice, o que comer no café da manhã? Ora, foi comida, pode comer. Por isso que eu sugeri esse perfil, porque não tem isso. O que comer de manhã, de tarde e de noite? É comida, come. Nesse caso da carnívora, André, eu vou seguir o desafio da carnívora. Eu vou explicar já já mais detalhes. O que é que eu posso comer de manhã, de tarde e de noite? Cara, o que é permitido. O que você gostar de comer de manhã, de tarde ou de noite, que esteja inserido nesse desafio, tá bom? Márcia Toshihara, bom dia. A aluna também do protagonista. Emanuela, bom dia. Adoro começar ouvindo. Meu dia ouvindo você. Ô, Emanuela, muito obrigado. Obrigado. Grande Ramon Espieta, aluno lá do Atletas Low Carb. Atleta brabo. Maratona 2 horas e 48 sem gelzinho de carboidrato. Em jejum. Leda Costa, oi André, comecei a carnívora dia 27 de fevereiro, já estou 42 dias e fiz os 5 dias de jejum prolongado com vocês. Agora prossigo na carnívora. Arigatou, André, pelos ensinamentos. Ah, é a Leda que mora no Japão, né? Que bacana, Leda. Bacana o feedback. Tô ansiosa pelo desafio. Bora lá, bora começar agora. Compartilha, tá? Bora lá, deixa eu só olhar aqui. Sem mimimi. Professora Lu, tá aí, saudades, professora. Já tive a oportunidade de fazer uma live também com a professora Lu. Tá disponível aqui no YouTube e no Instagram. Também tá lá no protagonista, né, Lu? Bora lá, deixa eu só trazer minhas anotações aqui. O desafio da dieta carnívora. Eu vou te mostrar alguns artigos aqui também, depois eu vou responder aqui, tá? Perguntas do Instagram. André, como vai funcionar esse desafio? Olha só, a dieta carnívora inclui alimentos de origem animal. A base é alimentos de origem animal. Carne de todos os tipos. Ave, bovino, suíno, frutos do mar. Ok? Carnes de todos os tipos. Comida de verdade. Foi alimento animal, é ok. Priorize natural. Não vá no supermercado comprar carne temperada, por exemplo, tá? Vá no açougue, na peixaria, na granja. Enfim, tem acesso à carne. Ok? André, é só isso. Vamos lá. O que é que pode numa dieta carnívora? Eu vou dizer já. Mas antes, para quem é? Porque existe muito desconhecimento. Aqui a gente já falou muito, sabe? Que o conhecimento liberta. As pessoas que não conhecem, não sabem de algo, ou seja, elas estão de posse da ignorância, elas tendem, como um mecanismo de defesa, falar mal daquilo que não conhece. Mecanismo de defesa. Quando você vira alguém falando mal de uma dieta carnívora, entenda, ignorância. Ela está de posse da ignorância. Não entenda ignorância como ofensa, tá? É desconhecimento. Porque aqui a gente já trouxe incontáveis estudos e durante essa semana a gente vai trazer uma enxurrada de artigos também, tá? E eu deixei aqui também uma sugestão de um perfil que é interessante. Eu não sei quem é que está acompanhando lá, trazendo para o Instagram. Mas você pode ter uma percepção de como é o dia a dia de um povo caçador-coletor e você pode olhar, caramba, não tem obesidade, não tem sobrepeso, caramba, as crianças comem carne assim e têm saúde. É. Do ponto de vista evolutivo, a espécie humana sempre teve como base principal caça, carne, onde a gente obtém todos os nutrientes que a gente precisa, tá bom? André, então quem precisa seguir uma dieta carnívora? Esse precisa é muito forte. Muitas vezes eu passo a informação, mas eu tento não é te motivar demais a seguir, porque a percepção muitas vezes da que você tem parece que é algo milagroso, e não é. O que vai salvar muitas vezes a vida de alguém, do ponto de vista metabólico, comportamental, é justamente tratar a causa do problema. Porque como é que uma pessoa se torna diabética, tipo 2, hipertensa? Pessoas pioram transtornos de ansiedade e compulsão. Pessoas desenvolvem gordura no fígado. Por que elas desenvolvem isso? Porque seguem uma dieta flexível. Comem regularmente uma alimentação pobre em qualidade. Entende? Então, tratar a causa é melhorar esse estilo alimentar. Coloca a comida de verdade na base. Para quem já está doente, porque segue uma dieta flexível, come de tudo um pouco, até selecionar alguns alimentos de comida de verdade vai precisar, de uma maneira mais estratégica. Não é, por exemplo, fruta que causa esteatose hepática, diabetes ou hipertensão. Não é isso. Mas seguir uma dieta flexível vai piorar tudo ali que pode desenvolver. E aí, nesse caso, para se salvar, assim como eu já fiz lives com alunos meus aqui que se salvaram, até a seleção de alguns alimentos de comida de verdade vai precisar fazer de forma mais estratégica. Quando a gente fala em dieta carnívora, ela restringe todo vegetal. Ontem alguém me perguntou nos stories: André, pode banana na terra na dieta carnívora? Ora, dieta carnívora é só alimentos de origem animal. Nenhum vegetal entra. Ah, mas nenhum vegetal entra. Entende? Nenhum. Entenda, para muitas pessoas não vai ser confortável e nem precisa ser confortável, tá? A espécie humana ela é onívora. Esses povos aqui que você vai ver, eles comem basicamente carne, mas quando podem, tem vegetal também, quando encontra. Não tem. Eles não plantam trigo e aveia lá, não tem isso. Eles têm uma alimentação muito parecida do que a espécie humana evoluiu comendo. A espécie humana é predominantemente carnívora, tá? A base nutritiva é carne. Mas entenda que quando você se expõe muito a substâncias viciantes, fica difícil reverter. Sabe, quando eu já vi pais e mães: André, seu filho não quer nenhum sorvete, como ele consegue? Ora, ele quase não foi exposto até aquela época, né? Agora ele vai crescendo, tem festa de criança e eu não coloco meu filho numa bolha. Mas se você não é exposto a algo, você não vai desejar aquilo. Uma pessoa que nunca fumou não vai querer fumar, a não ser que ela tenha curiosidade para saber. Mas ela não vai ter aquela inquietude para fumar. Esse povo caçador-coletor, se você chegar lá com os potes de sorvete, eles não vão dar a mínima, é capaz de jogar tudo fora, porque eles nunca tiveram contato com isso, percebe? Você só vai ter vício, desejo compulsivo para algo que você tem experiência e atribuir um valor, um significado muito alto. Entende? E aí, em alguns casos pontuais, se libertar desses vícios exige empenho, esforço. Para muitas pessoas é muito desconfortável. Tá? E aí a gente poderia depois se aprofundar. Cara, é muito mais doloroso você ficar diabético, hipertenso e não estar tá disposto a tratar a causa do que se esforçar para tratar. Porque existe o lado positivo e negativo dos dois, esforço dos dois. Tá? Então, para quem vai ser maravilhoso um desafio carnívoro? Para quem tem doenças metabólicas, por exemplo, diabetes, hipertensão, esteatose hepática. Porque você tira a causa do problema. Você acabou com a dieta flexível aí. Que é o que causa. Comer de tudo um pouco é o que causa. Limpa a alimentação, que você aumenta as chances de tratar a causa do problema. Não precisa ser isso, entende? Uma carnívora bem elaborada, que eu vou te ensinar aqui, dá uma ideia geral, tá? Vai ajudar. Transtornos compulsivos de ansiedade. Ora, perceba que você vai ter transtorno compulsivo, vício do doce, quando você tem contato frequente e atribui um valor muito alto. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma aluna, a Isadora, que eu já fiz uma live com ela. Ela chegou no protagonista com obesidade, com resistência insulínica, sofrendo transtorno de ansiedade e compulsão. Em 2 meses ela resolveu. Em 4 a 5 meses ela reverteu a resistência insulínica. Eu fiz uma live com ela. Ela contou chorando na live. Lá no protagonista ela entendeu, tá, a causa. Porque a gente cria o vício compulsivo. No caso dela, ela vivia momentos de felicidade com o pai. Muito. E esses momentos de felicidade é quando estava com o pai comendo. E isso é comum, né? Só que ela precisou viajar para fazer faculdade, enfim, se afastou da família. Então ela sentiu muita solidão. Ela atribuía à comida o prazer, o conforto, aquilo mesmo que ela comia com o pai, ela simulava aqueles prazer, aqueles momentos de conforto, entende? Então a gente atribui muito valor ao conforto com a comida. E entenda, sempre é isso. O vício, é desenvolvido nesse sentido. Nossa história de vida, experiências que a gente tem, a gente atribui um valor, um significado muito importante à comida de mentira, porque o açúcar é viciante e por aí vai. Entende? Enfim, eu queria que você só entendesse essa trajetória. Ela aprendeu como moldar a mente, ter melhores comportamentos, como fazer o ajuste adequado na alimentação. Em 4 meses, ela reverteu tudo isso. Lá no Protagonista, nas mentorias, a gente faz esse acompanhamento, né? E ela decidiu se salvar e se salvou. Hoje ela é graduada, ela está cursando medicina, tá? Então, para pessoas que sofrem transtornos com acompanhamento, e não é só alimentação, é preciso trabalhar estratégias mentais, gestão emocional, tá? Uma carnívora bem elaborada associada a outras ferramentas é poderosa. Não precisa ser para a vida. Por exemplo, eu fiz uma live no último desafio de 7 dias que a gente fez na carnívora. No último dia do desafio, eu trouxe uma aluna minha, Ana Vilela. A Ana Vilela, ela há mais de 5 anos, ela segue uma dieta carnívora. Ela contou a sua história também. Ela é celíaca, intolerante à lactose, intolerância a muitos vegetais. Ela é profissional da saúde, ela busca performance no esporte, mesmo sem carboidrato, ela continua ganhando pódio. Até ela seguir uma dieta cetogênica, carnívora, ela achava que era normal viver com desconforto, cólica, diarreia. Há décadas, ela vivia décadas assim, sofrendo. Ela se acostumou com o sofrimento. Até que ela descobriu como tirar os vegetais. No caso dela, foi uma salvação. Existem casos pontuais, excepcionais, que uma carnívora vai ser essencial. Para algumas pessoas vai ser para a vida, para outras, para momentos pontuais. E tá tudo bem, desde que faça correto. André, o que é que pode comer numa dieta carnívora? Carnes de todos os tipos. Qualquer parte do animal. Qualquer bicho que é comestível, come. Frutos do mar, da terra, do ar. Aves, cara, suíno, bovino, tudo. Órgãos são importantes também, fígado e coração, tá? Naquele perfil que eu sugeri para você, vai ter alguns vídeos onde você vai ver que eles comem os órgãos ali. É forte, se você é sensível, nem veja. Mas não se discute que é saudável. É a base da nossa nutrição, da nossa saúde, tá? A questão mais delicada é, André, queijos, iogurtes, leites, pode? Depende. O que é que eu recomendo agora? Se você, olha só, dois cenários. Você tem intolerâncias e alergias, doenças inflamatórias, é melhor evitar. Nessa semana, tá? André, eu quero a carnívora por experiência. Eu falto pouco, meu peso, falta 2, 3 quilos para chegar ao peso ideal. Eu não tenho intolerância, alergias. Então, nesse caso, tudo bem. Me exercito bem, tudo bem. Eventualmente, pode incluir queijos e iogurte integral natural, que só tem dois ingredientes: leite e fermento lácteo. Leite integral, tudo bem, também, eventualmente, tá bom? Essas duas. Ontem alguém me perguntou, acho que foi o Edson que está aqui. André, eu posso continuar com o meu whey? E aí eu vou ampliar o whey para bebida proteica também, como essa. Essa aqui, se der tempo, a gente comenta, tá? Olha só, depende. Assim como eu mencionei aqui, existem pessoas que têm intolerâncias, alergias. O whey, se fosse só o whey isolado, seria tudo bem. Mas olha só, o whey, ele tem corante, aromatizante, conservante, adoçante. Ora, começa a ter bruxarias ali. André, a quantidade pequena é, mas vamos cair de cabeça? O objetivo é limpar a alimentação. O objetivo é limpar o organismo. O objetivo é elevar a saúde metabólica. Então vamos cair de cabeça. Se você realmente não consegue bater a meta proteica através de carnes e ovos, ou só o whey consegue, ajuda, então tudo bem. Mas não. André, eu estou disposto a essa semana me esforçar a bater a meta proteica só com carnes e ovos. Ótimo. Então vamos cair de cabeça. Ok? Deixa eu ver aqui. André, o que não pode numa carnívora? Olha só, a carnívora não entra vegetal. Ponto. Evita carne temperada, aquela carne que você já compra no supermercado. Lombo suíno temperado. Cara, você vai ver a lista de ingredientes, tem muita bruxaria. Tem açúcar, tem farelo de milho, tem, enfim, soja e por aí vai. Vai na carne, vamos no limpo. Tá? Vamos olhar os benefícios que a gente vai conquistar em uma semana aqui. Talvez a gente até amplie o desafio, quem sabe? Tá? Vamos limpar. André, eu tenho doença autoimune. Ótima, carnívora pode ser ótima. Artrite reumatoide, lúpus, gota, psoríase, vai ser ótima. Eu tenho um aluno lá no Protagonista que se salvou seguindo uma alimentação carnívora de psoríase. Nenhum tratamento convencional resolveu, nenhum. Seguiu uma carnívora se salvou. Para ela, Solange, cara, ela relatou já algumas vezes emocionada. Entenda, quando faz correto, não há contraindicação, mas nem todo mundo precisa. Mas a experiência eu acho válida, tá bom? Vamos lá. André, meta proteica. Vamos entender. Qual é o seu objetivo? Emagrecer? 1 multiplica 1,5 vezes o peso que você quer chegar. Vamos supor que seu peso ideal é 70 quilos. 70 vezes 1,5 vai dar 105. Então a meta proteica por dia, 105 gramas de proteína. Ponto. Em quantas refeições, André? Não importa. Em uma, duas, três, duas refeições e um lanche, não importa. Meta proteica, 105 nesse exemplo, tá? De 70 quilos. 100 gramas de peito de frango vai ter 30 gramas de proteína. Um ovo grande tem 6 gramas de proteína. Então, vai lá no Fat Secret, www.fatsecret.com.br, coloca a proteína e veja a carne, o preparo e veja o quanto tem de proteína. Simples. André, eu quero hipertrofia, eu sou atleta. Tá, então pelo menos 2 gramas de proteína por quilo de peso atual. Seu peso de agora, vezes 2. André, eu peso 80 quilos, tudo bem. 80 vezes 2, 160. Então, em um dia, 160 gramas de proteína. André, eu quero manutenção do peso. Então, entre 1 e 2, entre 1,5 e 2 gramas de proteína por quilo de peso. Escolha ali uma quantidade que seja confortável, tá? Simples. Vamos seguindo aqui, eu quero mostrar uns artigos aqui para vocês. Elizabeth, bom dia. Ariane, bom dia. Meire, olha só, Meire. Ariane, no meu caso, intestino irritável ajuda muito. Sim, porque o que promove a irritação do intestino, o que piora a permeabilidade, é comer certos grupos de vegetais. Então, uma carnívora exclui tudo, logo, melhora. Luciana, bom dia. Thelma, bom dia. Luciana, cheguei. Olha aí, a Ariane no meu também. Olha ali, bom hoje, carnívora. Bora lá, vou mostrar dois artigos aqui, tá? Vanessa, bom dia, André. Meu whey é puro, sem sabor, sem bruxarias, mas acabou e não recomprei. Ótimo. Se é 100%, você tem certeza que é 100%, tudo bem, não tem problema, tá? Estou na torcida para ampliar o desafio. Olha só, a gente nem começou, já. Grande Elias. Bom, bora pra cima. Vou descer. Marlúcia, André é preocupado, eu comi um pouco a mais no final de semana e engordei 3 quilos em 2 dias. É normal? É impossível você engordar 3 quilos em 2 dias, Marlúcia. Impossível, tá? É impossível. O número na balança pode ter aumentado 3 quilos, mas você não engordou 3 quilos, tá? Marcos, José, bom dia. Para ajudar a um tratamento do câncer? Pode ser. Porque não é carne que causa, né? Câncer. No entanto, para o tratamento do câncer, dependendo do grau e do tipo, é preciso fazer uma seleção mais específica no consumo e quantidade de carne, tá? Porque não é carne, mas o impacto da carne na insulina, por exemplo, vai ter uma relação. E aí, nesse caso, é importante ter um acompanhamento médico de um profissional atualizado, tá bom? Inclusive, essa semana eu vou mostrar o topo da evidência científica, não vou mostrar hoje, mas sobre carne e câncer. E vocês vão se assustar, porque não é o que você vê na TV. Luciana, nossa, vivia comprando esses suínos temperados. Pois é, Luciana, olha a lista de ingredientes. A lista de ingredientes. Lia, ali aluna do protagonista, assinante membro aqui também. Lia, nossa fonte de inspiração lá. Cadê? 2 meses nela, na carnívora, né? Fluindo bem, sabendo a meta proteica, simples adotar como estilo de vida. Elizabeth, André, só legumes e carnes emagrece para emagrecer? Em linhas gerais, é comida de verdade, tá? E sim, legumes e carnes podem fazer parte. É retenção de líquido, provavelmente retenção de líquido, eu não sei o que comeu também, né? Pode ser a produção de bolo fecal, por exemplo, sólido também. Enfim, olhar só o número na balança é a maior chance de aumentar a frustração. É você olhar o número da balança. Cristiane, assinante e membro do YouTube. Bom dia, André. Adoro a carnívora. Também. Elizabeth. E saladas? Tudo bem também. O que engorda é seguir uma dieta flexível. E as pessoas vendem uma estratégia flexível para emagrecer. Aí você emagrece passando fome ou se exercitando demais. Logo, é insustentável. Beba bastante água. Obrigada, pode esclarecer porque me pesei e fiquei preocupada. É. E a maioria das pessoas comete esse erro. Sabe que não deve se basear no número da balança e insiste no erro, né? Principalmente quando fura a dieta ou come demais. A balança vai aumentar, mas é impossível engordar 3 quilos em 2 dias. Cristina! Bom dia, André. Cai no seu canal de paraquedas. Está fazendo um mês seguindo suas instruções. Já estou colhendo os frutos. Gratidão. Deus abençoe sua vida sempre. Tá vendo? Eu não sei como a Cristina caiu de paraquedas aqui. Talvez alguém tenha compartilhado. Ou a própria plataforma tenha sugerido quando há interação aqui. Então, se você quer ajudar outras pessoas, ajuda a compartilhar, a dar o like, a comentar. Tá bom? Mienezio, a carnívora tem o mesmo resultado na perca de peso que a cetogênica? Foi uma afirmação, uma pergunta. Tem um ponto final aí, tá? Mas olha só, não existe melhor dieta para emagrecer. A melhor é aquela que você consegue encontrar como estilo de vida. Desde que seja comida de verdade, até que contenha mais carboidratos, o emagrecimento vai acontecer naturalmente. Porque é sobre qualidade, não é sobre quantidade, tá? Inclusive, tem estudos controlados com pessoas que emagreceram bastante, aumentaram a saciedade comendo mais raízes e frutas. É preciso entender como manipular isso, tá bom? A dieta carnívora ajuda na saúde mental, como a cetogênica? Depende do que você fala saúde mental, tá? Porque muitas vezes ficar longe do açúcar é o que vai melhorar a saúde mental. Ficar longe de glúten, açúcar, óleo vegetal, por exemplo, entendeu? Mas em casos mais específicos. Está em cetose, por exemplo, melhora a saúde cognitiva, a saúde mental. Uma carnívora não induz a cetose. É preciso controlar a quantidade de proteína para entrar em cetose na dieta carnívora. A proposta da dieta carnívora não é entrar em cetose, entende? A proposta da dieta carnívora é excluir vegetais. Ponto. Quando você come bastante proteína, por exemplo, a proteína estimula a insulina, mas a insulina não entra em cetose. Tá? É preciso entender isso. Cetogênica e dieta carnívora são completamente diferentes. Objetivos diferentes, propostas diferentes, tá? Já começamos, Cristina. Já começamos. Mienezio, era uma pergunta, né? Olha só, não precisa ser cetogênica para emagrecer, não precisa ser carnívora para emagrecer, não precisa ser low carb para emagrecer, não precisa ser paleolítica para emagrecer, basta ser comida de verdade. Qualquer uma dessas que eu falei pode acontecer emagrecimento. De forma idêntica, igual. Basta fazer correto e seja incluída como estilo de vida, entende? André, eu odeio cetogênica e carnívoro. Eu gosto de low carb, tudo bem. Se fizer correto, emagrece simples. André, eu não me dou bem com vegetais. Eu prefiro uma carnívora. Ótimo, vai emagrecer da mesma forma se fizer correto, entende? Paula, bom dia, André. Estou na low carb há 10 dias e já foram 5 quilos, mas sinto muita dor de cabeça. Paula, mais água e sal. Se tiver fazendo uma alimentação correta, é só beber mais água e sal, tá? Você está dizendo que está há 10 dias, então é muito tempo. Provavelmente a alimentação não está ajustada de forma correta, tá? Quando o metabolismo ainda está se recuperando, é preciso repor o excesso de líquido retido que está saindo com água e sal. Marco Aurélio, bom dia. Quero participar do protagonista. O link está aqui, tá? Na descrição desse vídeo, Marco. Ou na bio do Instagram. Deixa eu mostrar aqui, ó. A gente vai responder as perguntas. Eu quero mostrar os artigos aqui agora, tá? Por exemplo. Aqui. E aqui. No meu perfil do Instagram. Tá vendo aqui? André Burgos. Aqui tem um link. Toca no link. Que vai abrir aqui, ó, outros links. Você pode vir aqui, entrar no canal VIP do Telegram, gratuito, onde a gente compartilha os links das lives, por exemplo, algumas dicas extras. E aqui, ó, botão 2 verde, emagrecimento, método protagonista 3.0, mentorias. Amanhã tem mentoria, toda terça-feira. A gente se reúne por videochamada, onde não é palestra, eu converso com cada um. O atendimento é individual, tá bom? Então, pode entrar aqui, quando você entrar nesse link do protagonista, você vai entrar na página, tem todos os detalhes, pode se inscrever por lá. Hoje ganha a mentoria, que participa amanhã. Se tiver alguma dúvida lá na página do programa, tem meu WhatsApp pessoal. André, eu tô com dúvida sobre o programa. O que é? Me diz que a gente resolve, tá? Posso continuar tomando as vitaminas manipuladas? Pode, tá, Regina? Nesse caso, pode aqui. Já que presumo que seja alguma orientação específica, tá? DS, pode o consumo de chá? Pode, eu esqueci de falar, tá? Mas numa dieta carnívora, exclui vegetais. O que pode? Carne de todos os tipos, chá e café sem adoçar, água e água com gás, ok também. E pode temperar com condimentos naturais, sal, cúrcuma, orégano, açafrão e por aí vai, tá? Não irei participar da carnívora, sigo firme na cetogênica. Ótimo, 1.2. Bom dia, devo me preocupar com a quantidade de gordura do desafio da carnívora se a minha intenção é emagrecer? Não. Não. Não precisa agora, tá? Alexandre, se a dieta carnívora não há cetose, então nossos antepassados pré-históricos não tinham a cetose de forma prevalente, salvo em momentos de jejum forçado, correto? É uma verdade bem grandiosa isso aí, tá, Alexandre? Nós, sabendo que nossos ancestrais não faziam a dieta carnívora e não tinham acesso a supermercado. Naturalmente, eles comiam menos carne do que quem come uma dieta carnívora hoje, entende? Então, numa dieta carnívora, por exemplo, eles não caçavam a cada 3 horas, entende? Dificilmente presumo que comiam 1 quilo de carne por dia, bem menos que isso, tá? Porque a caça exigia empenho, enfim, eram nômades. Então, sim, durante provavelmente longos períodos estavam em cetose, principalmente em jejum, mas também em prováveis longos períodos não estavam em cetose, tá? Quando a oferta de alimento era mais abundante e quando era menos abundante, mais cetose. Cíclico, né? Jean, parabéns, André, sempre dedicado, maravilha. Me adaptei maravilhosamente ao Animal Based e me sinto muito bem com ela. Consigo levar tranquilo e sem estresse como estilo de vida. Também tá valendo, perfeito, tá. Marco Aurélio Schmidt, ok. Meire, André, o sal tem que ser integral, né? Não, qualquer sal. O sal de cozinha mesmo funciona muito bem, porque naturalmente o consumo é muito pouco. É irrisório. Quando você come, por exemplo, uma salsicha, ali tem uma bomba de sódio misturado com alguma outra substância, como açúcar, para minimizar nossa percepção. Quando você come industrializado, tem muita bomba de sódio, dependendo do industrializado, mas é misturado com açúcar porque isso diminui nossa percepção. Quando você come carne e coloca o sal de cozinha, por exemplo, se tiver salgado, seu paladar já diz. O excesso de sal, nosso paladar já declara ali. Ele já identifica. Opa, sal demais. Ok? Nosso paladar é maravilhoso nesse sentido. Olha só, bora lá. Quero compartilhar aqui o estudo com vocês. Inclusive, o tema aqui do estudo, da live, foi mais carne, mais saúde. O tema, na verdade, eu precisei encolher para o título do vídeo não ficar muito longo, mas quem come mais carne vive mais. Mas antes de eu mostrar o artigo. André, a dieta carnívora não vai causar deficiência já que não tem frutas, legumes e verduras? Olha só. Para quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe. Para quem é meu aluno já sabe. Para quem é assinante aqui, que tem na área de membros do YouTube, do Instagram e no programa Protagonista, tem um curso completo da dieta carnívora. Vocês já sabem. Mas para você que ainda não é aluno nem membro aqui, não se preocupa, tá? Para mim, o que importa é passar boa informação para que você faça de maneira consciente. Aqui na literatura, a gente encontra, deixa eu compartilhar aqui a tela, aqui, artigo que mostra, é um artigo de revisão que analisou exatamente isso. Cadê a tela aqui no Instagram? Analisou exatamente isso. Será que uma dieta carnívora pode fornecer todos os nutrientes essenciais? E aqui é uma revisão, tá? E aqui o artigo para você. Tá aqui, ó. Para mim, o que interessa aqui é um artigo de revisão que discute exatamente isso. E muitos dos nutrientes que associa-se só a vegetais, por exemplo, vitamina C. Olha só a vitamina C aqui. Você consegue, por exemplo, bife de língua, fígado, por exemplo. Você consegue vitamina C. Não precisa de laranja, de acerola, de limão. São boas fontes também. São excelentes frutas. Morango, acerola. Laranja, a fruta, não o suco, tá? São excelentes. A gente não tá falando mal de desses vegetais, de frutas aqui. Mas para alguém, por alguma razão, que tem uma alimentação carnívora ou predominantemente carnívora, e a dica que eu dou, inclusive na última semana, na última sexta-feira, a gente falou sobre isso, né, como três formas de fazer uma dieta carnívora correta, uma dessas formas é variar a alimentação. Se você nessa semana puder, em algum dia, comer frutos do mar, no outro dia, carne bovina, carne suína, ave, eu mandei um áudio lá no grupo do Telegram, na sexta-feira, fazendo essa recomendação. Planeje e varie. Inclusive, hoje eu fui no supermercado para comprar mais fígado. Fígado é um verdadeiro multivitamínico natural. Você não vai ver na mídia, na TV, falando isso. Porque pessoas saudáveis não geram lucro. Eu não acredito em teoria da conspiração. Mas olha só, se a indústria farmacêutica precisa vender mais, ela precisa vender para quem precisa de remédio. Entende? Então, se você variar, você vai ter o aporte de todos os nutrientes e vitaminas e minerais essenciais. Todos. Está aqui e esse artigo discute exatamente isso. Deixa eu trazer aqui para mim. Aqui e aqui. Tá? Entenda isso. Não estou falando mal de vegetais, entenda. A espécie humana evoluiu. Se a gente voltar para o período paleolítico, até os dias de hoje, a gente menciona sempre o paleolítico porque foi o período que é o período que marca a capacidade do homem pré-histórico desenvolver habilidades para construir arma e caçar. Então, do período do paleolítico para cá, durante 99,5% do tempo, nossos ancestrais viveram de caça e coleta. E quando a gente olha a alimentação durante esses 99,5% do tempo, era uma alimentação predominantemente carne. Era o que mais se comia. Logo, metabolicamente falando, do ponto de vista evolutivo, nosso metabolismo evoluiu a ponto de absorver tudo que é essencial através de carnes. Tudo, carnes e ovos. Tudo, exatamente tudo. Ah, André, e fibras? Fibras estão em vegetais. São saudáveis, mas não são essenciais. Eu já mostrei artigo aqui para você. Essa semana a gente vai mostrar mais, tá? Ok? Tenha isso em mente. Ah, meu nutricionista falou. Tá aqui o artigo, a evidência. Manda pro seu nutricionista. A questão não é discussão, não é extremismo. É trazer o conhecimento, entende? André, eu não consigo uma carnívora. Tá tudo bem. A gente está aqui propondo um desafio e trazendo uma enxurrada de conteúdo para que você tenha o conhecimento e faça, caso decida seguir, de maneira segura, fazendo o correto. Tá bom? André, e por que você falou que nessa live quem come mais carne tem mais saúde? Olha só, eu vou mostrar só um artigo aqui, um artigo grandioso, um alto nível de evidência, porque a gente ouve, e eu já vi bastante, pessoas divulgando mentira, informações disfarçadas, mascaradas, tentando convencer alguém a diminuir ou até parar o consumo de carne, baseado em ideologia. Não é sobre saúde e ciência, é ideologia. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu acho maravilhosa a ideologia, respeito demais, mas a mentira precisa ser desmascarada, precisa ser revelada. Porque do ponto de vista evolutivo, a espécie humana sempre priorizou carne. Não se discute isso. Nossos genes precisam de 40 a 70 mil anos de tempo para que se modifique do ponto de vista alimentar, do ponto de vista genético. O homem começou a cultivar os vegetais do período da agricultura para cá, tem menos de 10 mil anos. Menos de 10 mil anos, a gente precisaria de 40, 70 mil anos. Não é à toa que o mundo está cada vez mais gordo e doente. Eu fui obeso, tá? Não se ofenda. Eu sei como você se sente porque eu vivia com vergonha e frustração. Até decidi tratar a causa do problema. Entenda, não precisa ser uma carnívora. Mas eu vou te mostrar agora um artigo aqui que mostra, conversando bem com a nossa evolução. Quem come mais carne vive mais. Tá bom? Deixa eu só trazer aqui a tela para depois a gente responder as perguntas. Cadê? Aqui. E aqui. Olha só. Essa revisão, inclusive, é recente, ó, de 2022. Analisou o total de consumo de carne consumida que está associado à expectativa de vida. Foi uma análise de 175 populações contemporâneas, ou seja, recente, da atualidade. 175 populações contemporâneas. Eu quero te mostrar aqui. alguns pontos, os gráficos. Está aqui a referência, tá? Para quem quiser ir a fundo ou para quem é profissional da saúde, pode vir aqui. Está aqui a referência na tela, tá? Curiosamente, esse artigo é acessível para todo mundo. Não entendo por que muitas pessoas tentam mentir sobre a verdade que é publicada. Aí vamos lá. Deixa eu trazer um gráfico aqui para vocês. Tem dois pontos que eu quero mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Vamos ver se dá para enxergar. Eu abri uma outra janela aqui, mas o zoom não funcionou. Vamos lá. O que é que esse gráfico mostra aqui? 175 populações contemporâneas. Nessa linha à esquerda, mortalidade infantil de até 5 anos, tá? Nessa linha aqui abaixo é o consumo de carne por ano, por pessoa por ano. E aqui é a linha da direita, vertical, é a expectativa de vida em anos. Olha só, aqui à esquerda, menor consumo de carne, menor expectativa de vida. À medida que o consumo de carne vai aumentando, a expectativa de vida vai crescendo. Ou seja, à medida que se come mais carne, se vive mais. Olha só que curioso. 175 populações contemporâneas. Tá bom? E aí eu tenho outro ponto aqui que eu quero trazer. Deixa-me ver se eu acho, tá? Passando aqui. Deixa eu traduzir aqui para quem tiver. Não. Tiver aqui, preferir português. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Com base não. Eita, não sei onde tá. Eu tava vendo aqui antes da live. Aqui, olha só. Alguns pontos. A carne tem vantagens sobre os alimentos de origem vegetal, por conter proteínas completas com todos os aminoácidos essenciais. É rica em vitaminas, em especial vitamina B12, e todos os minerais essenciais. Todos. Eu mostrei a revisão aqui para vocês. Tem um papel significativo, não só para a manutenção da saúde, desenvolvimento e crescimento adequado, mas também tem desempenhado um papel evolutivo importante em hominídeos ancestrais por aproximadamente 2,6 milhões de anos. Eu bato muito isso na tecla, né? Do ponto de vista evolutivo, o consumo de carne tem muita vantagem sobre alimentos de origem vegetal. Por ser completo, nenhum vegetal é completo, absolutamente nenhum. André, aquele guru da TV, aquele guru da internet falou que feijão com arroz é uma combinação perfeita. Cara, é mentira. Isso chega a ser desonesto. Nenhum grupo de vegetais é tão poderoso quanto carne. E aqui, ó, os benefícios do consumo da carne incluem melhor crescimento físico e desenvolvimento, aleitamento materno, ideal dos recém-nascidos, e crescimento da prole. A adaptação humana ao consumo da carne, mecanismo de digestão e metabolização da carne têm sido apoiados por estudos em evolução alimentar humana. Olha só, a gente bate muito nessa tecla, ponto de vista evolutivo, tá? Isso também pode se refletir na importância do consumo da carne para toda a vida do ser humano. Culturalmente, a produção e o consumo da carne também foram integrados às sociedades humanas. Poderoso, né? É um grandioso estudo, recente estudo que mostra que nenhum vegetal é tão completo quanto carne, que evolutivamente a espécie humana sempre comeu carne e o consumo da carne deve fazer parte de quem busca crescimento, evolução com saúde. E ele mostra esse artigo aqui, os gráficos de quem come mais carne vive mais. Menor consumo de carne está associado à maior mortalidade. Entenda, não é só carne, tá? Porque não adianta estar comendo muita carne e tomando milkshake e refrigerante. É o estilo de vida de um modo geral. Mas naturalmente, quem tem um consumo maior de carne tem melhor qualidade de vida, melhor saúde metabólica, logo aumenta as chances de viver mais, com mais saúde e mais qualidade. Tá aqui a referência, tá bom? Para você que me acompanha há mais tempo, sabe que agora a gente gosta de fazer isso, né? Não é da boca para fora, não é ah, o que funciona para mim, eu falo para você. Não, é a experiência eu acho válida. Entenda que a gente encoraja de um lado a comer carne, mas não é só carne e a carnívora não é milagrosa. É preciso trabalhar o estilo de vida. Você se esforçar para dormir bem, para se exercitar regularmente, para se hidratar, controlar níveis de estresse. Cultivando bons hábitos, a alimentação ela tem um papel muito, muito forte, muito forte, muito forte, tá? E aqui, olha só, eu trouxe só esses dois artigos para deixar claro que, inclusive nessa revisão que você viu aqui, ele deixa claro que o consumo da carne fornece todos os minerais essenciais, todas as vitaminas que a gente precisa. Mostrei dois artigos aqui para você. Então, se fizer bem feito, não vai haver risco nenhum, tá? Vamos lá. Eu quero aproveitar aqui nosso tempo antes de responder as perguntas para a gente comentar aqui o rótulo de um produto. Mais um produto. Deixa eu trazer aqui. Eu estava no supermercado, comprei fígado também. E eu estava lá e tinha uma área que tinha essas bebidas proteicas que estavam em promoção. E eu fui olhar lá. Deixa eu só tirar o celular aqui. Aqui, ó. 15 gramas de proteínas. Sem lactose, sem adição de açúcares, rico em proteínas. Olha só, pelo menos esse aqui está dizendo que é rico em proteína. O outro chocolate que eu mostrei disse que é proteico, só que tem quase duas vezes mais açúcar do que proteína. E só para mostrar para você, esse produto aqui, eu comprei agora de manhã, custou R$ 7,89. Tá vendo? Essa bebida láctea aqui, R$ 7,89, 15 gramas de proteína. Vamos olhar aqui com cautela, tá? Porque eu quero chegar num ponto específico aqui para você. Para você que me segue há mais tempo, já é meu aluno, minha aluna, sabe. Mas para quem não é, veja que armadilhas escondidas tem nessas substâncias alimentícias. E que essas pessoas, muitas vezes, que gastam uma fortuna nisso aqui, isso aqui é R$ 7,89, tá abaixo da média. A média é 9, 10, 11, R$ 12. Esse aqui está abaixo da média. Só que as pessoas começam a consumir isso aqui e começam a dizer que comer bem é caro, comer mais proteína é caro. Cara, calma, vamos lá, vamos fazer uma comparação justa, tá? 15 gramas de proteína num produto de R$ 7,89. Olha só, um ovo grande tem 6 gramas de proteína. Três ovos grandes vão oferecer mais gramas de proteína do que isso, sem bruxaria. Três ovos grandes deve no máximo custar R$ 1. R$ 1. De novo, R$ 1. Aqui em Recife, uma bandeja com 30 ovos tá entre R$ 18 e R$ 20. 30 ovos. R$ 18 e R$ 20. Isso aqui, com 3 ovos, a gente consome mais proteína. Com a vantagem de que o ovo oferece muitos nutrientes, vitaminas e minerais, e isso aqui não. E aí vamos olhar aqui com cautela. Tem um ponto bem importante aqui. Eu quero que você tenha essa atenção. Para quem me segue aqui há mais tempo já sabe. Para quem é meu aluno, não preciso nem estar falando. Mas olha só. O rótulo, só para deixar reforçado, parabéns, tá? Tá no padrão novo já. A tabela nutricional. O que é interessante você ver aqui? Valor energético. Em 100 ml tem 67. André, como eu posso saber se essa bebida proteica realmente vale a pena? Primeiro, não é sobre vale a pena, porque o que vale a pena é carne e ovo, tá? E vegetais, dependendo dos seus objetivos. Mas será que não vou jogar dinheiro fora? Como saber se eu não vou jogar dinheiro fora? Primeiro, você precisa entender que para um produto como esse, você precisa olhar a tabela nutricional. Ah, André, eu não sei, então não arrisca comprar, tá? Porque depois você vai ficar reclamando. E dizer que não sabia. Eu tô aqui para te ensinar. Na dúvida, não compra. Você precisa saber como entender se o produto tem uma boa relação proteína e energia. Uma das dicas mais práticas e objetivas é você olhar dois pontos do produto. A quantidade de calorias, nesse caso aqui, 67, e a quantidade de proteínas. Nesse caso aqui, tem 6. E aí, quem sabe me dizer se ele tem uma boa razão proteína e energia? Me diz aqui nos comentários enquanto eu termino meu café. Olha só, 67 calorias em 100 ml e 6 gramas de proteína em 100 ml. Quem sabe me dizer se tem uma boa razão proteína e energia? Vou pegar minha água agora. E aí, quem sabe dizer? Ah, antes aqui de alguém me dizer, deixa eu só trazer aqui, olha só. Trazer o outro artigo de novo aqui, ó. Olha só, eu parei aqui, né? Mas olha só, pra gente finalizar esse artigo aqui, aquele outro artigo, tá? O mesmo artigo que analisou hábitos alimentares de 175 populações contemporâneas. Olha só. Um estudo com mais de 218 mil adultos de mais de 50 países ao redor do mundo sugere que consumir carne não processada regularmente pode reduzir o risco de morte precoce e pode aumentar a longevidade humana. Olha só. Não só pode reduzir o risco de morte, mas, de novo, quem come mais carne pode viver mais. Bora lá, não sabe, né? Não sabe dizer. Opa! Não sabe. Olha só, Meire falou que não tem uma boa relação proteína-energia. Não tem. Multiplicamos proteínas por 10 e deve dar maior que as calorias. Perfeito, Edson. Edson tá lá no protagonista. A Mary falou que não tem, também acertou, não tem. Exatamente o que o Edson falou aqui, tá? Você vê o total de proteínas na mesma porção, multiplica por 10. Nesse caso vai dar 60. O resultado da proteína vezes 10 deve ser no mínimo igual à quantidade de calorias. Nesse caso aqui, 60 é menor do que 67. Logo, não tem uma boa relação proteína-energia boa. No mínimo tem que ser igual. E aí ficaria de 1 para 1. Tá? Então, nesse caso, você está comprando gato por lebre. Apesar de ele destacar aqui 15 gramas de proteína, sem lactose, sem adição de açúcares, ricos em proteína, é até rico em proteína, mas tem mais carboidrato. Porque olha só, tem 8,2 gramas de carboidrato, de açúcar, e 6 gramas de proteína. É um pouquinho a mais, mas é mais. É gato por lebre. Entende? Por isso eu encorajo vocês, frequentemente aqui, aprenda a olhar rótulo. Não se permita se sabotar. Não se permita fazer errado. Esse cálculo é simples. Michela, não tem. Olha aí, Michela já sabia. Não tem, multiplicamos. Aqui o Edson falou. Não se permita ser pego, pega desprevenida, entende? André, então quer dizer que isso não é bom nunca? Olha só, eu comprei isso aqui e eu vou aproveitar, não vou jogar fora, porque tem um pouquinho mais de açúcar, mas como é que eu faço? Eu faço receitas para os meus filhos aqui, por exemplo, o waffle proteico de banana. Aí eu posso misturar, dissolver para ele, cara, vai dar 10, 12 waffles, vai dar um leve sabor de chocolate e vou distribuir essa pequena quantidade pífia, pífia de açúcar para 10, 12 waffles, entende? Dá para variar isso, esse eu não vou jogar fora. Esse dá para aproveitar. Mas percebe, aquele indivíduo que quer só uma desculpa para alimentar um vício do doce. E aí vê um produto como esse, ora, tá mais barato, isso aqui deve ser uns R$ 12, eu comprei por R$ 7,89. Olha, e vou economizar 4, R$ 5. E aí, gato por lebre, é mais açúcar do que proteína. E deixa eu ver aqui. No produto todo, eu só olhei a porção por 100 ml. O produto todo vai ter 20 gramas de açúcar. Então isso aqui tira da cetose. Para quem precisa estar em cetose, por exemplo, tira fácil. 20 gramas de açúcar. 20 gramas de açúcar. De novo, 20 gramas de açúcar. Tá? Andréia, aqui em São Paulo um ovo é R$ 1, então eu acho que aquela bandeja de 30 ovos deve dar R$ 30, né? Aqui em Recife a gente está encontrando entre 18 e R$ 20, pelo menos eu encontro no supermercado. Tá? Então dá alguns centavos por ovo. E aí 3 ovos vai dar R$ 1 e pouquinho, né? Ok, rapaziada, deixa eu aproveitar para responder as perguntas aqui. Deixa eu ver, só mais umas perguntas. Vai me dizendo aqui, quem está no desafio de 7 dias na carnívora? Quem topa o desafio? Quem já começou? Quem vai começar? Quem vai encarar essa? Inclusive, lá no meu canal do Telegram, eu vou postar as fotos das minhas receitas. Toda receita que eu fizer, tudo que eu comer ao longo dessa semana, eu vou postar lá no canal do Telegram, tá bom? Canal do Telegram, gratuito. Eu mostrei aqui. Vai lá na minha bio do Instagram, entra lá no canal do Telegram, ou aqui na descrição desse vídeo, do YouTube ou no podcast, tem o canal do Telegram também. Quem tá no desafio? Bebeladinho, devo me preocupar com a quantidade de gordura na carnívora? Se a minha meta é emagrecer, não. Porque não é a gordura isoladamente que vai atrapalhar o emagrecimento, tá? Se você come carne e a gordura que está natural ali na carne, perceba que a natureza sempre foi maravilhosa com a gente. Eu mostrei aqui o perfil para vocês do povo Hadza, o africano. Eles não tiram a gordura da carne. Você não vai ver ninguém com sobrepeso lá. Porque não é sobre só a gordura, tá? Se você suplementa a gordura, pode ser um problema. Mas se não suplementa, André, que gordura eu posso usar nesse desafio de 7 dias na carnívora? Manteiga, banha de porco e sebo. Sabe quando você faz o caldo de ossos ou uma carne, por exemplo, com um molho que esfria e fica aquela gordura em cima? Pronto, aquilo você pode tirar o sebo para fazer refogado, fritura, tá bom? Alexandre, faço caldo de ossos com tutano e esse caldo produz uma camada grossa. Olha, exatamente isso. Gordura produzida pode ser ingerido junto com o caldo. Não, no caldo de ossos não. No vídeo que eu falo sobre caldo de ossos, eu explico como faz e como tira isso, tá? É para tirar, porque o objetivo do caldo de ossos não é consumir muita caloria, é consumir nutrientes com pouquíssima caloria, tá? Então essa gordura, a gordura é rica em calorias. Para a proposta do caldo de ossos não faz sentido, é para tirar, tá bom? Tem um peso e índice de massa corporal saudáveis. Tudo bem, mas nesse caso não, tá? Alexandre, não acho interessante. Porque o objetivo não é consumir a gordura ali, tá? Claro que tem aquele dia só do churrasco, da costela bovina, bom demais. Meu objetivo com o caldo é o tutano, é obter nutrientes, ótimo. E eu também gosto, tá? Inclusive eu faço. Pego o osso com o tutano, só coloco um sal e coloco no forno para assar. Maravilhoso. Faz tempo que eu não faço isso, já fiz bastante. Luiz, bom dia. O YouTube não tá avisando. Você precisa marcar, presumo eu, o sininho para ativar, tá? Ativar o sininho sempre que tiver live e você é notificado. Porque como eu já falei, o Instagram, o YouTube, Facebook, assim que a gente publica o material, faz uma live, nem todo mundo é avisado. Menos de 30% das pessoas são avisadas. Então, você precisa ativar o sininho aqui no YouTube. No Instagram tem uma forma também que você pede para ser notificado sempre, tá? André, é verdade que o fígado tem muito colesterol? Tem uma boa quantidade de colesterol. Mas você que é meu aluno e minha aluna já sabe que o colesterol não é problema, né? 70% das pessoas que infartam têm um colesterol normal ou baixo, porque o problema não é colesterol. Por exemplo, você come mais colesterol, o seu fígado produz menos. Você come menos colesterol, o seu fígado produz mais. Não é o colesterol da dieta que vai oferecer algum problema, algum risco. Não é. Ariane, devido a um mioma, a médica me suplementou ferro. Porém, me prende o intestino. Pensei em consumir fígado todos os dias. Acho ótimo, Ariane, acho ótimo. Bom dia, perfeita consideração. Quando vai começar o desafio? Começou. Começou hoje. Começou hoje. Eu estou em jejum. Eu não sei ainda se eu vou fazer uma ou duas refeições por dia. Não sei. Eu estou planejando para no mínimo duas refeições. Quer dizer, no máximo duas refeições. Na hora do almoço eu compartilho a foto lá no canal do Telegram, tá? Suplementar ômega 3 sem metais pesados. Substitui comer peixes. Olha só, Lia, isso é uma boa pergunta, tá? Isso depende do cenário. Como tá os exames? Porque nenhum suplemento substitui alimento. É importante saber isso, tá? Nenhum suplemento. Mas não quer dizer que ter uma boa alimentação anula 100% a necessidade de suplementar. Entende? São situações opostas que podem acontecer simultaneamente. Caso por alguma razão precise suplementar, isso não substitui o consumo de peixe. Entende? Deixa eu ver se tem mais aqui. Edson, se o açúcar for maior que a proteína, não deveríamos considerar como bebida proteica, certo? Olha só, Edson, isso poderia ser uma live específica para a gente comentar sobre essas informações passadas nas embalagens, né? Porque eu entendo, sabe, Edson? Eu entendo o ponto de vista deles, eu não estou defendendo. Porque, se você for ver um achocolatado, cara, é bizarro. É uma bebida açucarada. Quando eles comparam essa bebida proteica, que eles chamam de bebida proteica, com um achocolatado, que é uma bebida açucarada, isso aqui vai ser proteico, vai ter mais proteína, entende? Talvez ele chame de proteico porque enriquece com proteína, entende? Eu estou tentando só entender, sem julgar. Mas sim, se é uma bebida rica em açúcar, não era para chamar de bebida proteica. E eu entendo perfeitamente e concordo, tá? Valdirene, eu tô nessa. Michela, eu tô nessa. Laura, eu tô. Ariane, eu tô. Marlúcia, eu tô. Eu topo, vou começar, nunca fiz. Maravilha. Uma dica extra. Toda modificação na vida exige um certo grau de desconforto. Se você muda de endereço, de CEP, você vai se acostumar a uma zona desconfortável. Se você muda de trabalho, você vai passar por um período de desconforto. Se você muda, começa a praticar um exercício, você vai passar por um período de desconforto. Entende? Se você começa a mudar horários por conta do trabalho, período de desconforto. Se você muda a alimentação, período de desconforto, tá? Pensa, cara, é só alimentação, é só uma semana. Planeja isso. Eu mandei um áudio no Telegram sexta-feira e uma das principais dicas que eu dei foi planejamento. Planeja. Eu já tenho planejado exatamente o que eu vou ter à disposição para comer na segunda, hoje, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Planeja. Pensa um dia por vez, o que vai ser hoje? Vai vir vontade de vegetal, de fruta, disso, daquilo? É só uma semana. Entenda isso. Porque a transformação que você vai ter nessa semana, a semana de aprendizado, de ganhos, vai ser muito maior, principalmente se você superar esses vícios, esses desejos incontroláveis de algo que não é essencial. É apenas para prazer, momentâneo, pontual. Isso não é problema, desde que você tenha uma boa relação com a comida, entenda. Vamos valorizar muito mais a experiência. Algumas pessoas talvez tenham melhoras na saúde significativas que talvez até precise tomar remédio. Para essas pessoas isso vai ser fundamental, mas para muitas pessoas vai ser apenas uma experiência que eu acho válida. Meu objetivo não é emagrecer. Eu não gasto de um centavo com remédio, vocês sabem aqui, desde 2015. Não é nada disso. A experiência está no controle. A gente fez a semana de 5 dias de jejum aqui. Inclusive, eu te encorajei a ter uma perspectiva diferente sobre essa semana, essa jornada, para aprender a fortalecer gestão emocional, o autoconhecimento. Encare essa jornada como algo, uma semana de uma experiência de crescimento também, de aprendizado. Porque você um dia só vai poder falar se a carnívora funciona ou não se você fizer da maneira correta. Pelo tempo mínimo ideal, a gente vai fazer só 7 dias. Só 7 dias, tá? Então, foca um dia por vez, planeja a semana toda. Toda. Não é só hoje e amanhã, não, é toda. Anota numa agenda, num caderno. Na segunda-feira eu vou comer isso, terça, isso, quarta, até domingo. Foca um dia por vez. Se antecipa. Não se permita a se sabotar. Se arme com um arsenal positivo. Ovos de codorna, algum queijo, alguma proteína. Cara, eu gosto de um arsenal que é muito simples. Dois, né? O ovo de codorna, sempre tenho. Quer dizer, quase sempre tenho. Hoje eu tenho. Tá? Ovo de codorna, deu vontade e come um ovo. Tá pronto, é delicioso. Um salzinho com orégano, pode. E frango. Frango desfiado, sabe? Cara, delicioso. Versátil, rápido. Na dúvida, come proteína. Se arme com um arsenal a seu favor. Ok? Não se permita ser pego desprevenido. Ok? Deu vontade de doce? Vai para uma proteína. Ah, André, não é a mesma coisa. Não é. Mas a sensação de prazer e de conquista também não vai ser a mesma coisa se você ceder só ao sabor do doce, porque depois vem um arrependimento e frustração. E sempre que você vence um dia, você sai mais forte. Sempre que você vence um dia, você fortalece o comando. Você que decide. Então, um dia por vez. Ok? Eu, a Marilei, Marilei, tá aí. Andréia, comer certo não é caro. Comprei 2 quilos de carne moída de segunda, 2 quilos, olha aí. 2 quilos de bife de alcatra, 2 dúzias de ovos, R$ 180. Maravilha, não é. Mas quando você começa a se misturar com substância alimentícia e não alimento, aí sai mais caro. Inclusive, olha só. Eu até fiz uma live sobre isso, bebidas proteicas. Por exemplo, o quilo da picanha. Eu procurei no Google naquela ocasião, o quilo da picanha e apareceu o site no Carrefour, estava R$ 90. Você encontra mais barato, você encontra mais caro, mas eu tentei pegar uma média, R$ 90. Se você for comparar o preço de proteína por uma bebida dessa e um quilo de picanha, ainda sai mais barato do que picanha, que é uma carne nobre. Então, quando você começa a fugir do que é natural, do que é comida de verdade, é mais barato comer comida do que isso aqui vai sair muito mais caro. Ovo e carne sai mais barato, bem mais barato. Aumenta a saciedade, você come menos e gasta menos dinheiro com feira. Você gasta mais, ou economiza dinheiro. Você pode guardar para o que precisa, de fato, tá? Elad tá nessa maravilha. Inclusive foi a Elad, né, que há umas 2 semanas propôs esse desafio, que a gente aceitou. Estamos começando. Luciana, eu, Vinícius, estou dentro. Rosane, eu estou no desafio, maravilha. Regina, eu. Edson, eu topo e caí de cabeça, sem leite ou derivados, maravilha. Bom assim. Diez, vou participar do desafio, só vou ter dificuldade com fruta, mas vou ter. Olha só, Diez. Não olha a dificuldade. Não olha. Sempre que vier a vontade do que está difícil, direciona o pensamento para o benefício que vai conquistar. Porque eu ouso dizer aqui, uma profecia. Para quem passar uma semana com foco 100% numa carnívora, sem alimentar vícios no doce, por exemplo, você vai fortalecer muito o autocontrole. Muito. Os primeiros dias serão, para muitos, bem desconfortáveis. Mas nós crescemos, nos fortalecemos, aprendemos quando a gente se acostuma fora da zona de conforto. Cada dia é um degrau que a gente sobe. Tá? Então, tenha isso em mente. Para muitas pessoas vai ser bem desafiador, mas é muito mais difícil viver cedendo a vícios do doce, se arrependendo e se frustrando depois, do que se esforçar para controlar 100% isso, entende? Então, não se permita olhar a dificuldade. Olha o benefício, a conquista, o aprendizado. Já estou participando, maravilha. Luci Maria. Bom dia, eu usava farinha feita com gergelim, farinha de aveia, vixe Maria, fibra de maçã, farinha de banana verde. Devo parar? Pelo amor de Deus, para com isso, tá? Luci, a aveia, deixa eu ver aqui, ó. Farinha feita com gergelim. Gergelim não é problema, mas nessa semana carnívora não entra vegetal. Farinha de aveia não serve para nada, é melhor tirar, piora a saúde intestinal, inclusive, tá? Fibra de maçã, farinha de banana verde, devo parar? Nesse caso, olha só, para receitas numa low carb, até poderia usar, sem aveia, tá? Nessa semana, como não é low carb, é carnívora, tira. Eu não acho a sua receita do caldo de ossos. Maravilha, deixa eu te mostrar aqui agora. Aqui. Deixa eu ver aqui no Instagram. Aqui, olha só, tô no meu canal do YouTube. A gente tá aqui na live. Opa, tá em breve. Deixa eu só atualizar aqui. Estamos no canal do YouTube. Aproveita se você estiver no YouTube. Ou se não tiver, aproveita para seguir aqui se ainda não segue. Estamos aqui, né? Esse desafio ao vivo. Vem aqui, ó, arroba André Burgos. Vem aqui na lupa, procura caldo de ossos. Tá aqui, ó. Consultoria de número 231, caldo de ossos. É uma live onde eu falo tudo sobre o caldo de ossos, inclusive eu mostro um vídeo como fazer. Tá bom? Azeite? Sim, André. Olha só, depende. Nesse desafio vamos cair de cabeça, tá? Ok, Rosana, vamos cair de cabeça. O que é cair de cabeça? É tentar fazer 100%. Ok? E aí eu dei o exemplo. O que seria a base? Carnes e ovos. Todo tipo de carne, ovo, frutos do mar, bovino, suíno, tá? Ok. Temperar. Sal e condimentos naturais. Orégano, cúrcuma, pimenta. Ok. Não é o que você compra pronto, é o que você compra em mercados públicos, em mercados naturais. O que é natural, sem bruxaria, ok? O que vai variar de pessoa para pessoa são os derivados de leite. Leite, queijos, iogurte. E aí o que é que eu recomendo? Se você tem alergias, intolerâncias, não coloca. Se você tem bastante sobrepeso, evita queijo, só isso. André, eu tenho um leve sobrepeso, não tenho alergia nem intolerância. Então tudo bem, se você gosta, pode incluir, ok? Delene, Val, eu tô. Alexandre, graças ao Atlético Low Carb, eu faço Animal Base desde outubro de 23. Perdi gordura visceral e ganhei músculos com mais facilidade. Obrigado, André e Maria Vitória. Boa. Boa. Márcia Toshihara, eu topo, pois estou me conhecendo e preciso saber como o meu corpo reage a aprendizado. Esse é o melhor motivo, sabe? Fazer algo seguro, da maneira correta e saber como o seu corpo reage. Parabéns. Meu café, queijo e kefir de leite. Ótimo. Qual a diferença peixe de cativeiro pro natural? De cativeiro, olha só, a diferença é pífia, tá? Mas o natural, a qualidade da carne é melhor. A qualidade da gordura é melhor. Mas o bom não pode ser inimigo do ótimo. Só que o natural sai mais caro. O de cativeiro é mais barato. Terezinha, corte. Bom dia. Bom dia. Pode consumir limão e pimenta. Vamos lá, Diés. Olha só, quando começa a flexibilizar demais, a gente começa a sair, entende? Por exemplo, eu vou trazer o exemplo da Ana Vilela, que é a minha aluna, que eu fiz uma live com ela há mais de 5 anos segue uma carnívora. Eu confesso que eu não sei se ela consome pimenta ou limão, mas vamos supor que ela não tem intolerância. Para quem segue uma carnívora, eu não vejo problema em temperar uma carne com limão, por exemplo, um peixe com limão. Consumir pimenta, não vejo problema nenhum, porque naturalmente é pouquinho e não vai ter impacto significativo na glicemia e insulina, tá? Mas nesse caso, como eu estou propondo uma experiência real, entenda que é como se a gente fosse passar uma semana no meio da selva, entende? Dificilmente você vai encontrar um limão lá e a gente vai viver da caça, por exemplo, entende? Vamos tentar fazer uma imersão real. Se desse, num caso muito extremo, só através do limão e da pimenta te ajudar a manter esse foco, tudo bem. Mas o que eu encorajo é tentar se esforçar para não consumir, entende? Tá? Edson, alguém colocou no WhatsApp uma ótima e fácil receita de pão proteico, só 500 gramas de frango e 5 ovos batidos. Ótimo. É, eu vi. Inclusive, tem aqui também, ó. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu compartilhar aqui para vocês, tá? O Edson é aluno lá do protagonista, né? Aproveitar aqui. No canal do YouTube de novo. Você vem no meu canal do YouTube, aqui na lupa. Olha aqui, ó. Waffle. Para quem tem máquina de waffle, tá ok, tá? Receita de waffle proteico, zero carboidrato. É basicamente ovo, frango, sal e eu coloquei orégano, se eu não me engano, e fermento. Proteico, sem bruxaria, tá? Ah, André, eu não tenho máquina de waffle. Tudo bem, você pode fazer essa massa e fazer um pão, por exemplo. Colocar numa forma de pão, manda pro forno. Ou colocar em forminhas de cupcake e mandar pro forno também. Tá aqui, tá? As receitas. Versátil e delicioso. Delicioso demais. Eu coloquei na máquina de waffle porque eu gosto da experiência do waffle, tá? Meus filhos também. E aí é 100% carnívoro. E entra facilmente nessa nossa jornada, tá? Deixa eu trazer de novo aqui pra mim. Primeira vez na carnívora, a experiência vai ser muito válida. Ótimo. André, na faculdade de nutrição, eu tentei explicar que açúcar em exagero carameliza o sangue. A professora não aceitou. É uma pena, né? Ah, é Detinha, né, Detinha? Paciência, cara. Celina, eu topo. Maria José, eu vou fazer também. Ótimo. Aprendendo muito com o poder de conseguir esse desafio. É uma semana só. Só que olha só. Não foca no final domingo. Foca no hoje. Hoje. Se sua mente estiver pensando no amanhã, planeja sua semana. O que vai comer de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas o foco é no agora. No hoje. No momento, tá? Thaís, eu vou participar. Participo, já estou na prática, certamente há o que aprender, sempre. Marcos, André, meio litro de iogurte de kefir é muito no dia? Depende do objetivo. Se a gente olhar isoladamente, é bastante, né? Mas vai ser bastante em alguns cenários, em outros. Depende dos objetivos. André, tem uma dúvida para a cetogênica. A prioridade é a gordura. Não, não é. Quase não consumo frango. Ele aumenta muito a taxa proteica. E daí tenho que carregar na gordura. Não precisa carregar na gordura. Ah, o foco se torna gordura quando precisa fazer uma cetogênica terapêutica, tá? Carla, cetogênica terapêutica. Aí sim, precisa bem pouquinho carboidrato, precisa controlar a proteína e precisa controlar mais gordura. Muitas vezes precisa até suplementar gordura numa dieta cetogênica terapêutica que é poderosa para a saúde. Se você não precisa fazer uma cetogênica terapêutica, basta seguir. A Carla está lá no programa protagonista, né? Carla, segue os alimentos da fase 1 do guia alimentar, tá? Os alimentos da fase 1. Simples. Tá bom? Simples. Batendo a meta proteica, alimentos da fase 1. Não precisa se preocupar em suplementar gordura. Eu até tinha esquecido. Deixa eu ver as perguntas aqui do Instagram. Já deu bastante o nosso tempo aqui, né? Deixa eu ver as perguntas aqui do Instagram. Bora lá. Só apoiar aqui o celular para a gente fazer responder as perguntas aqui. Aqui. Bom saber que vocês aceitaram o desafio, que o movimento vai ser bom. Lá no canal do Telegram eu vou compartilhar minhas refeições, meus pratos, tá? Fala, Camaia. Dúvidas nas frutas. Mirtilo e abacate dão pico de insulina? Gratidão. Olha só, o abacate não, porque o abacate quase não tem carboidrato. O mirtilo vai ter pouquinho. Então, se não exagerar, não vai ter pico, tá? Pico de insulina. Mas o mirtilo tem bem pouquinho, teria que ser muito exagero. Deixa eu só tentar ajustar aqui. Produtos não transgênicos, é menos ruim ou tanto faz? Sim, é menos ruim, tá? Mas a diferença é tão pequena. Mas se puder priorizar o não transgênico, sim. Na verdade, o transgênico evita sempre, tá? Eu tava confundindo com os que tem agrotóxico, tá? Então não, fica fora, tá? Fica fora. Prioriza os vegetais não transgênicos. E, claro, a base é proteína animal. Dentro da cetogênica, qual a meta ideal de gordura? Designer curitibano, acho que é a Juliane, que tá lá no protagonista também. Olha só, dentro da cetogênica, qual a meta ideal de gordura? Quando a gente tenta a focar muito em metas que não sejam proteína, a gente pode aumentar as chances de erro, tá, Juliane? Vamos lá, a cetogênica, comida de verdade, pouquinho carboidrato, cerca de 5 a 10% das calorias. Proteína. Proteína vai ficar no máximo 20% em média, tá? O restante é gordura. André, como saber que eu estou batendo a meta de gordura? É só consumir a gordura natural da carne, por exemplo. André, eu estou com pouca energia fazendo cetogênica. Eu vou suplementar a gordura? Não. Prioriza carne mais gorda, por exemplo. Dependendo da rotina de treinos, no caso dela, eu sei que ela corre. Tomar um café com óleo de coco, um café com gordura, com uma colher de sopa de gordura, por exemplo, de manteiga ou de óleo de coco ou de MCT, pode ajudar. Para quem tem uma rotina de treinos alta, um gasto calórico alto, tá? Mas não precisa se preocupar. Porque uma cetogênica tradicional, 50, 60, 50 não, 60, 70% das calorias podem vir de gordura, tá? Uma cetogênica terapêutica pode chegar a 85% das calorias de gordura. Quando vai começar a semana carnívora? Aí, ela começou, foi dada a largada e tem uma turma boa aí. E eu quero te propor um negócio também. Já já eu falo. André, como consumir a pasta de amendoim? É saudável para quem faz hipertrofia? Eu vou falar aqui, mas deixa eu só trazer aqui. Para quem está no desafio, eu vou compartilhar no Telegram, tá? Minhas fotos, dos pratos, das refeições, mas também vou compartilhar nos stories. Para você que está no desafio, posta nos stories e me marca. Vamos fazer isso, tá? Me marca, coloca desafio 7 dias na carnívora, tá bom? E me marca, faça questão de repostar. Porque isso precisa ser divulgado, entende? Existe muita desinformação sendo propagada. E só nessa live de hoje eu trouxe dois artigos que são fantásticos, que não se discute. Entende? Então, para quem tiver no desafio, não importa se a foto vai estar foto de capa de revista. O que vale é a participação. Me marca que eu reposto, tá? Eu vou postar lá também no Telegram. Ok? Deixa eu trazer aqui de novo. André, o consumo. André, como consumir a pasta de amendoim? É saudável para quem faz hipertrofia? Sim. Como consumir? Como pré-treino, como pós-treino, como uma sobremesa. Eu não entendi a pergunta, tá? Porque não precisa se preocupar com quantidade, tá? Porque para hipertrofia, por exemplo, é preciso bater meta proteica, calórica e se fazer musculação. A pasta de amendoim, como ela é rica em calorias, rica em gordura, vai ajudar a bater a meta calórica, tá? Luana, André me explica sobre resistência insulínica. O jeito que você explica sempre é mais fácil de entender. Bora lá, deixa eu só trazer a câmera para mim. O que é resistência insulínica? A insulina é um hormônio que tem vários papéis no nosso corpo. Um dos principais papéis da insulina é baixar a glicose no sangue. A glicose alta no sangue é tóxica. Ou seja, seguir uma dieta flexível, comer de tudo um pouco, eleva muito a glicose, é tóxico. Ao passar do tempo, as pessoas acabam desenvolvendo resistência insulínica. O que é isso? A insulina, quando eleva muito, o pâncreas secreta a insulina para baixar essa glicose. Ele pega essa glicose e coloca dentro da célula, por exemplo, para energia. Só que ao passar do tempo, seguindo uma dieta flexível, a glicose fica alta o tempo todo. O pâncreas secreta muita insulina. E vai chegar um momento que o pâncreas não vai começar. A insulina não vai dar conta. Vai ser mais. Preciso mais insulina para baixar a glicose. Mais insulina para baixar a glicose. Mais insulina para baixar a glicose. E antigamente, pessoas saudáveis, vamos supor que um coleguinha da insulina pegava uma glicose e levava para a célula. Agora precisa de dois para pegar uma glicose. Agora precisa de três. Com o passar do tempo, o corpo vai criando resistência insulínica. Então vai sendo preciso cada vez mais insulina para baixar a glicose. Isso é resistência insulínica. E aí um indivíduo com resistência insulínica vai ter a glicose alta e a insulina alta. Não adianta tomar mais insulina, é uma prática comum. Vários endocrinologistas fazem isso. Eu já tive aluno que se libertou disso. Mas o endócrino, a endócrino passava mais insulina para poder comer carboidrato. Ora, se você, desculpa, se você quer reverter a resistência insulínica, tem que tratar a causa do problema, parar com a dieta flexível, manter níveis de glicose estáveis para a insulina baixar naturalmente. Entendeu? Então, a resistência insulínica nada mais é do que a falta dessa capacidade de tirar, baixar a glicose no sangue. Cada vez mais o pâncreas precisa mandar insulina, que não dá conta do recado. Vamos lá. Ok, Luana, deixa eu trazer aqui. De quantos dias é o desafio na carnívora? E pode comer atum de tomate? DS, 7 dias. Eu sei que a DS eu acho que fez ontem essa pergunta, né? Pode comer atum de tomate? O atum, sim. Tá? Então, o que puder evitar, sabe DS. Os vegetais, melhor. Se só conseguir manter o foco na carnívora com esse atum com tomate, tudo bem. Entenda que o bom não pode ser inimigo do ótimo. Mas se puder fazer sem, é o ideal. Jejum. OMAD ajuda na saúde cardíaca e na esofagite. Olha só, o que piora a saúde cardíaca é o estilo de vida. Comer de tudo um pouco, dieta flexível e sedentarismo e outros hábitos, fumar, beber, entende? Esofagite, cara, a irritação vem pelo estilo de vida, principalmente a alimentação. Não é o jejum OMAD que vai ajudar isoladamente, é preciso melhorar hábitos. Ok? É preciso entender o cenário de uma maneira geral, melhorar hábitos, principalmente alimentação, atividade física. Nesse cenário, o jejum pode ajudar bastante. Boa noite, André. No desafio da carnívora, o caldo de ossos entra na meta proteica? Não. Caldo de ossos não tem, apesar de ser rico em colágeno, né? Mas não é a meta proteica, tá? A meta proteica é carne, carne e ovos. Ana, não consigo comer carne e ovos em quantidade para atingir o aporte de proteína por dia. Dá uns 80 gramas por dia. Olha só, eu, até nas mentorias já são alguns anos dando mentoria gratuita para os meus alunos, sem cobrar um centavo a mais. Para quem entra no protagonista, ganha mentoria. Eu já vi vários casos como esse, mas quando a pessoa entende como é simples, tá? Dá para bater a meta proteica. É preciso entender o cenário. Aumentar o aporte de fracionar as refeições, por exemplo, através de carne, fazer um lanche proteico, colocar um lanche com ovos de codorna, em alguns casos, um iogurte integral natural, por exemplo, tá? Dá para bater. É preciso só entender e conhecer os recursos. Talvez você não consiga fazer isso em duas refeições. E aí você não quer, por exemplo, tomar café da manhã. Olha só um exemplo que eu vejo, tá? André, eu não gosto de tomar café da manhã. Tá, eu me exercito muito, faço duas refeições, mas não consigo bater a meta proteica. Ora, só colocar mais uma refeição. E aí entra num conflito, né? Porque parece que é sagrado pular o café da manhã, mas prefere sacrificar os objetivos da meta proteica do que fazer uma refeição de manhã, entende? Então, quando você entende o cenário e que, por exemplo, fazer um jejum não é crime, não é pecado, quebrar o jejum, dá para bater a meta proteica. É só preciso conhecer as estratégias, tá? Ricardo, além do jejum intermitente, qual a melhor estratégia para eliminar o açúcar do organismo? Não comer açúcar. Se você não come, ele sai fácil, nem fica, tá? E aqui acabou. Deixa eu só trazer para mim. É isso, rapaziada. Deu bastante tempo aqui essa primeira live, essa consultoria sobre a dieta carnívora. Deixa eu abrir aqui a janela. Cadê? Eu acho que eu tô aqui. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje é segunda-feira, 8 de abril de 2024. Foi dada a largada 7 dias na dieta carnívora. Deixa eu ver aqui. Bora lá. Eita, chegou um monte de pergunta aqui. Carla, seria isso? Eu respondi, né? Obrigada. Manteiga, seria melhor que óleo de coco? Sim, prefiro manteiga. Meire, ok. Obrigado, André. Necessito do autocontrole novamente. Deus abençoe sempre sua vida. Tamo junto, DS. Dentro do protagonista, percebemos mais o quanto André é iluminado. Gratidão por sua vida. Ô, Luciana. Obrigado pelo feedback, Luciana. Largados e pelados, é praticamente isso, Akali. Vamos fazer uma imersão. E é desafiador essa imersão sem estar imerso, né? É só não. Uma das formas é cultivar o pensamento adequado, padrão de pensamento, pensamento dominante. O que é que você pensa a maior parte do tempo? Se você só pensa em comida, vai ser difícil. Se só pensa em comida, tenta trazer para a comida adequada. Largados e pelados, boa. Diés, o limão é só para jogar por cima da carne. Não é nem para tomar com água. Tudo bem, Diés. Olha só, o bom não pode ser inimigo do ótimo, tá? Cristiane, faço pão de claras. Posso incluir na dieta carnívora? Claro que pode. É ótimo pão de claras. Jetunela, falta 100%. Podia ter um grupo do WhatsApp, a interação é melhor. Ô, Akali. Temos o Telegram. No Telegram a gente compartilha também lá, tá? Eu criei o grupo do WhatsApp para os alunos do protagonista e só para o desafio de 5 dias. Não é nem desafio, para o jejum de 5 dias, tá? Só para os alunos protagonistas. Inclusive no protagonista a gente tem. E assinantes membros. A Akali é assinante membro aqui do YouTube, né? A gente tem um grupo no Facebook. E lá todo mundo participa. No grupo do Facebook para alunos do protagonista, assinantes do YouTube e do Instagram. O grupo do WhatsApp foi só para os alunos do protagonista e só para o jejum de 5 dias. Mas a gente tem um Telegram, tá? Olha, Celina, provocando. Não, não tinha pensado nisso, tá, Celina? Nessa dieta carnívora, a glicose não cai demais. Na verdade, ela volta à normalidade. Ela volta à normalidade. As pessoas podem ter hipoglicemia, não é porque não come carboidrato, tá? É justamente porque tem deficiência metabólica. Então, assim como o jejum de dias, numa carnívora, você mantém níveis de glicose estáveis normais. Ela não cai. Gutenberg, grande Gutenberg, bom dia. Meire, André, só repete, por favor. É 1,5 vezes o peso ideal, se o objetivo é emagrecer. Pensa no seu peso ideal, multiplica por 1,5. Jandira, bom dia, obrigado. Valderene, gratidão. Debbie, carnívora é saúde. Inclusive, eu provei isso aqui, né? Mostrei dois bons artigos aqui para vocês, dizendo, mostrando, revelando que uma dieta carnívora bem feita não resulta em nenhuma deficiência de nutrientes. E mostrei um grandioso estudo que analisou hábitos alimentares de 175 populações contemporâneas. Mostrei aqui na tela, estampei aqui, que constatou que quem come mais carne vive mais, que a dieta com bastante carne não oferece nenhuma deficiência, pelo contrário, a carne, os órgãos, uma dieta com mais carne, uma carne não processada, oferece todo o aporte de vitaminas e minerais essenciais. Eu mostrei aqui o artigo, tá? E que nenhum alimento vegetal é superior à carne. Nenhum. Nenhum. Tá? Então a boa informação deve ser propagada, divulgada. Então, para a gente sintetizar, demos a largada, desafio de 7 dias, mais um desafio de 7 dias. Eu vou compartilhar foto das minhas refeições, tanto no Telegram quanto no Instagram, nos stories. Para você que estiver no desafio, compartilha no Instagram também e me marca, que eu faço questão de repostar. Tamo junto. Usa uma hashtag desafio 7 dias carnívora. 7 dias carnívora, me marca. André Burgos, ok? Rapaziada, foi dada a largada. Amanhã a gente vai para o segundo dia e, assim como eu faço sempre, vou trazer boas informações e responder as suas perguntas. Beijo no coração, um excelente início de semana. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.